10h37, nós vamos conversar agora com Bruno Souza de Oliveira, especialista em gestão educacional. Professor, bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Bom dia, Roberto, tudo bem com você? É um prazer para mim também estar fazendo parte aí da rádio de vocês.
Vamos falar desse setor tão importante que é o setor da educação, durante e pós-pandemia, as mudanças, as adaptações, o que podemos esperar? Qual o tamanho do prejuízo e qual a lição, Bruno, podemos tirar com a crise?
Olha, Roberto, houve uma adaptação tremenda, né? A educação teve que se rever, se reestruturar, teve que se ressignificar. Porque aí as pessoas estavam preparadas muito para a situação presencial. É certo que eu trabalhei muito tempo em instituição educacional, o aluno, né, o jovem, ele gosta da internet, mas não para estudar. Ele vai lá para usar as redes sociais e tudo. Então, assim, esse momento foi um momento realmente de se reestruturar para aprender de uma forma diferente.
Dando uma olhada aqui no levantamento do Instituto de Ensino e Pesquisa, e revela dados que não são muito animadores, é isso, professor?
É isso mesmo. Assim, tem muita gente que de certa forma, não conseguiu se adaptar a esse contexto. Então, gente que aí não conseguiu estudar, que não conseguiu entrar no mercado de trabalho porque não teve condições e tudo. E hoje a gente tem uma ferramenta para as pessoas que não têm como fazer esse ensino profissionalizante, mas têm a experiência consolidada, né? Tem a experiência comprovada.
E vai comprometer a vida aí de muitos profissionais futuramente com esse atraso ou com essas mudanças que estão acontecendo, mas tem algo que pode ser aprendido também. Algumas lições ficam.
Ficam, sempre ficam. Acho que assim, tem um amigo meu que diz que se é para o crescimento, que venha o sofrimento, né? Então, a gente costuma dizer assim que gente feliz não provoca revoluções. Então, a crise realmente ela vem para fazer a gente se posicionar, né? Para fazer a gente realmente crescer.
Um detalhe que a gente tem observado e um debate em todo o Brasil, que é essa volta com as aulas presenciais. A gente está observando aí as análises que são feitas, os estudos e também a conversa com professores, a conversa aí com os pais. Como que você está vendo essa volta parcial?
Roberto, assim, ó, tem que voltar aos poucos, né? Eu acredito que as pessoas estão com sede de se encontrar de novo presencialmente, porque eu acredito muito no ensino presencialmente tudo. Então, como eu te falei, as pessoas estão com sede, eu acho que volta com tudo, volta com as pessoas mais bem até preparadas para usar o ensino virtual dentro da escola, para os professores, de certa forma, ficaram mais preparados, estudaram outras coisas. Então, acho que o sistema educacional ele sofre uma revolução nesse retorno.
E a gente observa também que alguns gestores, pelo menos aqui, alguns proprietários de escolas particulares têm se manifestado também. Aí envolve a questão financeira. O senhor, como especialista em gestão educacional, tem muita gente que não vai conseguir suportar. Quer dizer, eles não vão continuar com o negócio. É isso, professor?
Roberto, muitas escolas já não suportaram, né? Muitas escolas já fecharam. A gente tem aí dados, por exemplo, de redes de ensino. E assim, eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 15 anos no Sistema Federação das Indústrias. Eles fecharam 22 escolas só esse ano. Uhum. Então, se as grandes redes fecharam, imagina as pequenas redes.
E esses alunos, eles vão para outras instituições particulares, digamos assim, ou vão para a rede pública? Porque alguns pais, naturalmente, que também estão com dificuldades financeiras, ao invés de optar pelo ensino particular, de repente vão para a rede pública, que já tem também as suas fragilidades.
Isso mesmo. Então, por exemplo, a gente vê, tem observado assim, que muitos vão migrar, todo o depoimento de pais, né? Porque as reuniões de pais agora, nesse início de ano, eu tenho muitos amigos coordenadores de escola, eles não tá fluindo. Então, mesmo com promoção, mesmo com reposicionamento de preço, a escola não consegue agregar valor, porque aí o meu filho ficou quase um ano em casa, pagando uma mensalidade lá que seja de R$1.300, só estudando em casa, quando o pai às vezes não está preparado para pensar, não, mas ele ficava lá, aquilo às vezes funcionava como um depósito de jovens, então assim, como que eu vou pagar a mesma quantia para o meu filho ficar em casa estudando? Então muito esse momento ele não foi valorizado, né? O professor estava trabalhando 12, 14 horas por dia e mesmo assim o pai não valorizava que o filho estava tendo esse ensino. Então acredito que a migração vai ser considerada para as escolas públicas.
Muito bem, Bruno, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Obrigado, Roberto. Foi um prazer estar aqui com você, viu?
Conversamos com Bruno Souza de Oliveira, especialista em gestão educacional, agora 10h42.